cadeia produtiva do café passou por uma grave crise no final do século passado, com reflexos que são percebidos até hoje. O colapso do Acordo Internacional do Café, em 1989, e a extinção do Instituto Brasileiro do Café, em 1990, deram fim ao modelo de políticas regulatórias que vigorava desde o século XIX. Para entender os impactos dessas mudanças, pesquisadores do IAPAR, o Instituto Agronômico do Paraná, e da UEL, a Universidade Estadual de Londrina, estudaram a evolução da cafeicultura ao longo de 30 anos até 2015. O resultado do trabalho foi divulgado em um artigo no periódico PLOS ONE, uma revista científica online de acesso livre. Os autores tiveram como base o levantamento Produção Agrícola Mundial feito todo ano pelo IBGE e aplicaram ferramentas estatísticas para analisar dados sobre produção, produtividade, área ocupada pela cultura, espécie cultivada, preço internacional, valor bruto da produção e uso de crédito. Segundo o estudo, não houve grande alteração no número de micro-regiões especializadas em café, mas sim na distribuição do produto. Paraná e São Paulo perderam a liderança na produção, posição que passou a ser ocupada por Minas Gerais e Espírito Santo. Já Rondônia, Bahia e Ceará passaram a figurar como produtores. O economista e pesquisador do IAPAR, Thiago Santos Teles, explica que o principal objetivo do estudo foi conhecer a dinâmica das micro-regiões produtoras de café após a desregulamentação do comércio.
Nós fizemos o estudo com o objetivo de verificar a dinâmica da cafeicultura quando teve o encerramento do Instituto Brasileiro do Café e a desregulamentação do setor, né? Que o setor tinha muito protecionismo, né? E após a década de 1990, o mercado cafeiro brasileiro ele entrou num sistema de livre mercado, né? Então, nós queríamos verificar também, no contexto da dinâmica da cafeicultura, o que havia mudado em termos de mapeamento das regiões produtoras especializadas em cafeicultura no país.
Em 1962, foi assinado o Acordo Internacional do Café, que definia mecanismos de cooperação técnica e critérios econômicos para o comércio do produto com base em cotas. Um ano depois, foi criada a Organização Internacional do Café. Esse acordo foi renovado diversas vezes, mas em 89, os países não se entenderam. O sistema de cotas de exportação entrou em colapso e, pela primeira vez na história, o comércio do grão foi desregulamentado. Em meados do século XIX, o Brasil se tornou o maior produtor mundial de café e também começaram as políticas de governo para regular a oferta do produto. Ao longo dos anos, em diferentes momentos, foram adotadas medidas como a proibição de novos plantios, compra para a formação de estoques reguladores, erradicação de cafezais e até destruição de parte das safras. Das 102 micro-regiões especializadas na produção de café constatadas em 1984, restaram 90 em 2015. O estudo identificou o cultivo de arábica em 66 delas, conilon em 13 e de ambas as espécies nas 11 micro-regiões. O pesquisador e economista Thiago Teles aponta que esses resultados revelam como a produção brasileira se reorganizou diante da reacomodação dos agentes internacionais na formação dos preços e na estratégia adotada pelo Brasil para o setor.
Houve, na verdade, um reposicionamento das regiões produtoras de café. Houve uma seleção dos produtores melhor tecnificados e com maior capacidade para o desenvolvimento da atividade cafeira no país. Então, hoje, você tem produtores estão cada vez mais antenados às demandas do mercado. O café tem sido produzido no sentido de atender mercados cada vez mais exigentes e especializados em busca de uma bebida de melhor qualidade.
Ao todo, 4 pesquisadores assinaram um artigo publicado sobre o tema. O texto completo, em inglês, pode ser acessado no site journals.plos.org. Repórter Priscila Paganotto.